mas esquecemos que se ele não roubar o remédio, nós estamos roubando a vida do filho dele. E o roubo da vida de uma pessoa, pelo fato de que não tem dinheiro para comprar o remédio que cura, é uma corrupção vergonhosa, trágica, tão imoral, ou muito mais até, do que a corrupção de pegar dinheiro público e botar no bolso. Esse movimento não vai adquirir essa força por si só. Como é que a gente vai fazer para que esse movimento que é hoje contra a corrupção se transforme num movimento revolucionário para transformar a sociedade? Para fazer a sociedade que nós queremos, em que o primeiro item pela urgência deve ser um país sem corrupção. Mas o segundo deve ser um país sem analfabetismo. O terceiro deve ser um país onde a saúde funcione bem para todos. Um país onde a educação seja igual, independente da renda dos pais. Um país onde a terra seja usada para a produção e alimentação das famílias, e não apenas para exportação de grãos para o exterior, apenas, porque é importante a exportação. Como é que a gente vai transformar esse movimento que está começando em um movimento revolucionário para transformar a sociedade? Uma outra pergunta, Sandro, que me incomoda muito, tem futuro um governo que se isola do povo, que está na rua contra a corrupção? Não tem. Não tem futuro. A presidenta Dilma, que merece todo o meu respeito, não tem futuro se ela se isolar dessas massas que estão indo para as ruas. Lembrem-se, os militares não conseguiram ter futuro porque se isolaram das massas que foram pedir as diretas. A presidenta Dilma não terá futuro se isolar das massas que hoje vão às ruas pedir ética. Nós não temos futuro. Nós talvez já estejamos até sem presente. Agora, o futuro não há na política se surge um divórcio entre o povo e seus dirigentes. E entre os seus dirigentes, a principal hoje é uma mulher na presidência. A outra pergunta, senador, além dessa, por quanto tempo sobreviverá a liderança da presidenta, o papel, o respeito por ela, se ela não for capaz de estar do lado dessa população? Por quantos meses? Por quantas semanas? Vamos até ser mais otimistas. Por quantos anos? Não muitos. Não muitos. Eu diria que não anos suficientes para um mandato. E a Dilma, com a história que ela tem, ela merece sair da presidência depois de 4 ou 8 anos, tratada com todo o respeito que ela mereceu pela luta dela, e não deixar cair essa imagem. Ela não pode se isolar. A outra pergunta, senador Simon, como é que é possível que movimentos que até pouco tempo estavam na vanguarda, na frente da luta contra a corrupção, nesse momento estão atrás e criticando? Das declarações que eu vi sobre esses movimentos, nenhuma me surpreendeu mais quando eu vi alguém, até bom não lembrar quem, dizendo que esses eram militantes de direita. Quando alguém diz que lutar pela ética é um gesto de direita, está fortalecendo a direita. Ou está esquecendo que direita é quem disse isso. Que direita não é mais o partido em que está. Direita é de que lado está? E o lado certo nesse momento é o lado desse povo na rua. O lado certo nesse momento é o lado pela ética na política. O lado certo é o lado pela identidade dos responsáveis e punição dos responsáveis. Hoje o jornal Correio Brasiliense põe a manchete que eu mostrei durante meu aparte, dizendo que 652 milhões de reais foram esvaídos por um buraco, em vez de irem construir as obras que estavam previstas. Em primeiro lugar, preciso dizer que isso foi feito, essa identidade, essa identificação, por um órgão do governo. Então, vamos elogiar. Vamos elogiar. Não foi a imprensa. Não foi um jornal. Não foram repórteres. Foram os investigadores de um órgão do governo. Elogio. Mas segundo, se demorar muito para identificar quem fez isso e para punir quem fez isso e receber de volta quem fez, o dinheiro de quem fez isso, aí a coisa positiva da identidade do crime vai se transformar em uma coisa profundamente negativa pela tolerância com o crime. A presidenta Dilma é uma das responsáveis positivamente pelo fato de que foi identificado esse buraco, esse furo, esse roubo. Veja bem, é muito dinheiro, 652 milhões. É quase 1 bilhão. Ela tem a responsabilidade de transformar essa informação em uma ação. Se essa informação ficar só como informação, aí a gente pode dizer, melhor que o jornal dissesse, porque o papel do jornal é só informar, não é punir. Ela tem que transformar isso numa ação. E a pergunta que fica é quanto tempo isso vai demorar. A outra coisa, senador, que me preocupou ao ver essas manifestações, é como a corrupção está provocando uma outra corrupção. A corrupção que roubou dinheiro agora está roubando as bandeiras, porque nós esquecemos todas as outras bandeiras desse país em nome da luta contra a corrupção. A gente não pode deixar que isso aconteça. É preciso enxertar aí as outras bandeiras. Não podemos esquecer os outros crimes em função de concentrarmos na justa luta para punir um determinado crime. Temos que ressuscitar, porque está morrendo, diante da força negativa da corrupção, está morrendo cada uma das outras bandeiras que nós lutamos. Não há bandeira para o salário mínimo mais alto. Até vi bandeira, sim, dizendo que era preciso mais recursos para a educação. É preciso não deixar morrer as outras bandeiras, porque se isso acontecer, a corrupção ganhou até quando perdeu. Até quando perdeu ao ser denunciada, ao ser vencida, ela ganhou ao esquecermos as outras bandeiras tão importantes na ética quanto termos um governo decente. Porque governo não basta ser decente apenas no impedimento de que o dinheiro público fuja para bolsos privados. Não basta isso. Governo decente é aquele em que ninguém rouba e o dinheiro vai para o lugar certo naquilo que o povo precisa. Uma obra faraônica ao lado de um bairro sem água e esgoto, mesmo que ninguém se aproprie do dinheiro que foi para aquela obra pública, para aquele prédio faraônico de luxo, já é corrupção. Um prédio de luxo público ao lado de uma favela sem água e esgoto é corrupção, mesmo que ninguém roube dinheiro para si. É a corrupção nas prioridades. Nnós não podemos deixar, senhor Simão, que a corrupção vença até quando perde, fazendo com que a gente esqueça as outras bandeiras que esse país precisa e que o Brasil precisa para se transformar num país não apenas de políticos honestos, mas um país decente. Há uma diferença. A gente pode ter um país em que todos os políticos são honestos, nenhum rouba, mas o país não é decente, porque o dinheiro não é usado corretamente para servir ao povo. Durante o Império, senador Simão, durante todo o Império, o Brasil teve políticos muito decentes, muitos, mas que conviviam com a escravidão. Logo, os políticos eram decentes, mas as políticas eram indecentes. Os políticos não roubavam, mas eles toleravam, conviviam, fechavam os olhos para essa maior de todas as formas de corrupção que existem, que é o trabalho escravo, que, aliás, continua no Brasil. Nós temos que tirar grandes lições, senador Mazzarino, desses últimos dias. Com muito otimismo, eu diria com muita alegria, ao ver o povo na rua, ao ver as pessoas se autoconvocando. Isso é muito bonito, gente. Sem precisar de líder, isso é muito bonito. Mas é preciso preocupar-se. Até onde vai? como empurrar mais, como fazer uma reação à corrupção, se transformar numa revolução pelo Brasil e, sobretudo, trazendo aqui para dentro do nosso campo, perguntar, vale a pena ficar aqui dentro se a gente não pode ir para a rua ao lado do povo? Vale a pena? Aí eu respondo que não vale a pena. Eu posso dizer que não tenho a resposta de quanto tempo esse não vale a pena é tolerado, pessoalmente, por cada um da gente. Mas não vale a pena você ir para a rua pedir voto e, depois de eleito, os seus eleitores reagem de um jeito que dizem, isso aqui é nosso, não é seu. E isso pode estar acontecendo, senador Simão. E não com um ou com o outro, não, com todos nós. Alguns serão hostilizados, outros serão tolerados, mas não serão bem-vindos. E para mim não basta ser tolerado, é preciso ser bem-vindo. Até quando cada um de nós será bem-vindo nas manifestações de massa convocadas espontaneamente pelas pessoas dessas massas na luta por uma causa tão importante, tão urgente, tão necessária, que é a ética na política. Mas também a política com ética. São duas coisas diferentes. A ética na política é nenhum político roubar. A política com ética é, além de não roubar, a gente aplicar o dinheiro para aquilo que é de importância à nação e ao povo. E não apenas de interesse de grupos que não roubam, mas fazem coisas que se beneficiam a si, criando privilégios. Isso, senhor, senadores, é o que eu tinha para falar nessa sexta-feira. Há reflexões que vêm diante desse momento que o senador Pedro Simão tem dito nas conversas, é verdade, esse momento ímpar. Talvez maior do que a luta pelas diretas, pela espontaneidade como surge e pela própria causa. Claro que não seria possível com a ditadura essas manifestações.
A direta tinha um comando, tinha uma razão, tinha uma ditadura para derrubar.
Exatamente.
Agora não, agora o povo é a ética, é a moral, é o sentimento do povo daquilo que deve mudar.
Isso é que engrandece, isso é que engrandece. Não é visível o inimigo, isso engrandece quem está indo para a luta. Eu quero dizer que fiquei orgulhoso de ver essa manifestação em Brasília. Fiquei profundamente orgulhoso como morador de Brasília e muito preocupado como senador por Brasília, como senador da República Brasileira. E espero que nós que aqui estamos não apenas percebamos se estamos ou não do lado certo, mas mais que isso, reflitamos sobre qual é o nosso futuro como políticos no mundo em transformação em que nós vivemos. Transformação na indignação diante do que está errado e transformação diante dos instrumentos de comunicação. Duas coisas que o político tem que trabalhar. Os meios de comunicação com os quais ele fala e ouve e a indignação com a qual ele quer mudar o mundo. O povo nos deu uma lição. Eu espero que a gente aprenda essa lição e que a presidenta Dilma, mais do que uma lição, ela perceba os riscos e as oportunidades que ela vive. A oportunidade de se transformar numa grande presidente sintonizada com esse povo ou uma presidenta isolada contra esse povo. Eu estou aqui para ajudá-la a ficar do lado desse povo. Eu estou aqui para ajudá-la com esperança. Não sei por quanto tempo, sinceramente, senador Simão e senador Mozarildo, que tenha tido a mesma posição minha. Não sei por quanto tempo eu ainda vou ter essa esperança, mas eu continuo com a esperança de que é possível ela dizer, eu estou do lado daqueles que estão indo para a rua. E aqui está a prova do uso da força do governo dentro da democracia para transformar essa luta de vocês em mudanças concretas para trazer a ética na política em nosso país. Muito obrigado, senador Mozarildo, senador Simão, que presidiram essa minha fala, que deve ser tão longa que precisei de dois presidentes.